transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 25 de setembro, 25 graus lá fora, aqui na capital americana. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, em que estaremos enfocados em Angola. Mais tarde, teremos mais 60 minutos de notícias dos países africanos de língua portuguesa, dos Estados Unidos e do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade, a conversa entre o presidente americano e seu homólogo da Ucrânia revela que Donald Trump pressionou para que autoridades ucranianas investigassem negócios do filho de Joe Biden. Estados Unidos aplicam sanções a empresas chinesas que negociam com o Irão. Polícia do Zimbábue impede médico, líder do sindicato da classe, de ir para a África do Sul. No entanto, em Angola, ativistas intimados pelas autoridades mantêm manifestação marcada para o dia 19 de outubro.
Então, por nós fazermos esse vídeo, o Estado ou o MBLA achou que nós queremos dar golpe de Estado. Aí não tem golpe de Estado nenhum. O que nós estamos ali é a comunicar, é avisar ao povo, fazer nosso marketing.
No IJ, pais criticam o responsável da educação que disse que a população não reage.
Nada, também não fala com o povo, ele é muito cínico. E nunca lhe vi na rua, também não conheço a cara dele, só ando a escutar pin de Simão. Mas nunca lhe vi.
São algumas das reportagens, vamos envolver, também vamos até Nova Iorque saber e conhecer a ofensiva de Angola junto dos Estados Unidos e também falaremos sobre o regresso previsto para esta semana de refugiados da República Democrática do Congo em Angola para o seu país de origem. Mas primeiro vamos às notícias. E as notícias internacionais com a Ana Guedes.
Boa tarde. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu ao líder da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, durante a ligação telefónica em julho, que investigasse o ex-vice-presidente Joe Biden suspender a investigação contra a empresa em que o filho trabalhava, isto de acordo com a transcrição de telefonema divulgado pelo governo norte-americano nesta quarta-feira. O presidente Zelensky responde que o seu candidato ao cargo de promotor analisará a situação especificamente à empresa que você mencionou. A fim de citação. A ligação entre Trump e Zelensky está agora no centro de um pedido para a abertura de um possível processo de impugnação anunciado pela porta-voz da Câmara do Representante, a democrata Nancy Pelosi. Trump reconhece que a questão dos Biden surgiu durante um telefonema a Zelensky, mas insiste que não houve pressão sobre o líder ucraniano e diz que tudo não passa de uma caça às bruxas.
Os Estados Unidos anunciaram hoje novas sanções a entidades chinesas por terem transportado conscientemente petróleo do Irão, violando as sanções americanas, diz o secretário de Estado Mike Pompeo em Nova Iorque. As medidas que visam 5 indivíduos chineses e 6 entidades, incluindo 2 subsidiárias da COSCO Shipping Corporation Limitada, são a última ação dos Estados Unidos para intensificar o que chama de campanha de pressão máxima contra o Irão. Também estamos a impor sanções a executivos dessas empresas, disse Pompeo num fórum à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, acrescentando que vamos sancionar todas as violações.
O presidente iraniano Hassan Rouhani disse na Assembleia Geral da ONU que não haverá negociações com os Estados Unidos enquanto estiverem em vigor as sanções. Washington impôs sanções à indústria petrolífera iraniana depois de se retirar do Acordo Nuclear 2015, que limitou o programa nuclear do Irão. Desde então, o Irão ultrapassou os limites, argumentando que os outros signatários não cumpriam o acordado, particularmente no alívio das sanções. Vários líderes, como o presidente francês e a chanceler alemã, têm pressionado sem sucesso Trump e Rouhani a encontrarem-se na esperança de discutirem as muitas tensões no relacionamento bilateral.
A polícia no Zimbábue impediu hoje o presidente da Associação dos Médicos Hospitalares de viajar para a África do Sul, contrariando uma ordem judicial que lhe dava autorização para receber tratamento médico no país vizinho. Peter Magombi foi libertado na semana passada, depois de ter desaparecido durante várias semanas, e o sindicato diz que ele terá sido sequestrado pelas autoridades.
Uma bomba atingiu um autocarro que transportava polícias e deixou 5 feridos na província de Adana, na Turquia. O governador Mahmut Demirtas afirmou à agência de notícias que a explosão foi provocada por um explosivo improvisado. Entre os feridos estão polícia e 4 pessoas que passavam na região do viaduto. Os responsáveis pelo ataque ainda não foram identificados, nem ninguém o reivindicou.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E aqui aos microfones Álvaro Lugero Andrade, são 13h06. Vamos então ao desenvolvimento de notícias que marcam a atualidade em Angola. O grupo de ativistas que programou uma marcha contra a subida dos preços no dia 19 de outubro, alguns dos seus elementos foram notificados pelo Serviço de Investigação Criminal de Luanda por supostamente ter divulgado um vídeo que atenta contra a segurança do Estado, mas eles mantêm o protesto, como nos conta o Coque Mukuta.
4 dos 6 jovens ativistas do autodenominado Movimento Revolucionário da Primeira Região respondem esta quinta-feira, pelas 11 horas, no Departamento de Serviços de Investigação Criminal de Luanda, em Viana, por supostamente terem gravado um vídeo que atenta contra a segurança do Estado. Segundo o ativista Escoval França, mais conhecido por Viriato da Cruz, a notificação não lhe vai levar a recuar da manifestação, que terá como destino o Palácio Presidencial.
Então, por nós fazermos esse vídeo, o Estado ou o MBLA achou que nós queremos dar golpe de Estado. Aí não tem golpe de Estado nenhum. O que nós estamos ali é a comunicar, é avisar ao povo, fazer nosso marketing, que no dia 19 de outubro, na Fermate, nós vamos sair à rua. E todo mundo já está tudo preparado. A primeira região militar está preparada para tudo.
Entretanto, para o jurista Pedro Capracata, a notificação contra os assinantes visa intimidar os manifestantes e alerta que não há qualquer diferença entre o antigo regime e o atual.
O sistema político, jurídico, filosófico continua a ser o mesmo. O que há é preocupação dos autores desse sistema em aperfeiçoá-lo, adaptando-o às novas condições, depurando, inclusive, do seu seio, alguns elementos prejudiciais. E este depurar do seio elementos prejudiciais dá a entender que alguma coisa está mudando diferente daquilo que existia, quando de facto é o sistema que está sendo aperfeiçoado.
Coque Mukuta, Luanda.
De Luanda vamos para o UIJ, onde mais de 25 mil crianças estudam ao ar livre por falta de aulas, revelou o próprio diretor municipal interino da educação naquela província angolana, Matias Augusto, indicando que mais 9 mil crianças estão fora do ano letivo 2019 por falta de professores. Augusto responsabilizou os encarregados de educação e a população por não pressionar o governo para a construção de mais escolas. Os pais reagiram, como nos conta Muniz Francisco.
Falta de salas de aulas do município sede da província do UIJ deixa mais de 25 mil alunos a estudarem ao ar livre, informou a imprensa local o diretor municipal interino da educação no UIJ, Matias Augusto, que também alertou pela escassez de professores, que resultou em mais de 9.673 crianças fora do sistema do ensino no ano letivo de 2019.
Aqui dentro, no casco urbano, onde há problemas em termos de salas. Há mais alunos na cidade e menos salas. Daí a existência de algumas salas debaixo de sombras e algumas nas escolas improvisadas. Aquelas igrejas que muitas vezes cedem as suas capelas e nós metemos lá alunos. Então são as salas improvisadas. Também estamos preocupados porque temos cerca de 9.673 crianças que estão fora do sistema.
Dado o elevado número de crianças que estudam ao ar livre e com a época chuvosa que já se vive no UIJ, Matias Augusto culpabilizou os encarregados de educação e a população por não se preocupar impressionar o governo sobre a construção de mais escolas, tendo em conta as obras de construção que se encontram paralisadas no setor da educação.
Não há preocupação, não há pressão por parte dos populares vir da Direção Municipal de Educação ou na administração dizer que nós não temos escola no bairro X. Não temos essa preocupação. O problema só se resiste aqui dentro. Temos obras paralisadas.
Em resposta, os populares retribuíram a culpa da parte do governo local, que, segundo eles, elabora projetos no gabinete sem a participação dos cidadãos.
Nada, também não fala com o povo, ele é muito cínico. E nunca lhe vi na rua, também não conheço a cara dele, só ando escutar pin de Simão. Mas nunca lhe vi. E nunca vi também onde está a dar palestra, tranquilizar a memória do povo, conversar com o povo. Não conversa com o povo, ele anda com caravana. Nós que não temos caravana, como é que você vai lhe ver? As votos da autarquia, o povo tem direito de rendificar com o governador, mas como não passamos nessas autarquias, não fizemos poder local, não temos também como o povo a rendificar contra o governador, porque o poder está particular.
Porque um governador, o receio dele é só olhar o que é dificuldade que a população vive com ele. Ele tem que começar a girar, olhar. Quem te trouxe aqui é a população. E a população que te votou para você estar naquele lugar. É, continua mesmo no sítio. Até quando os que estão, eles colocam nos lugares. Vão ver que merece ou não merece, lhe tiram mesmo.
Tuís, para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz Francisco. Vamos agora para Lunda Norte, Angola, onde se encontram milhares de cidadãos da República Democrática do Congo, cujo repatriamento devia ter acontecido na semana passada, mas foi adiado a pedido das autoridades de Kinshasa. O Alto Comissariado das Nações Unidas e o Governo de Angola dizem estar prontos para começar esta semana, mas as dúvidas mantêm-se, como nos conta o Fernando Caetano.
O Alto Comissariado das Nações Unidas conseguiu mobilizar, junto dos seus parceiros, mais de $100 mil para o asseguramento da assistência durante o processo organizado, como confirma Filipa Canchera, do ACNUR.
Mais de $100 mil, sim, de certeza. Só para a operação de repatriamento, do nosso lado é mais logística, e desde o lado dos colegas da RDC também vai ter um pacote de assistência para os refugiados, uma vez que regressaram lá para a RDC, e o nosso escritório na RDC recebeu também fundos para isso.
Se para uns o desejo do regresso à pátria se é figura maior, há congoleses que não partilham da mesma vontade.
Não, eu não vou ficar, eu sou refugiado, eu vou ficar. A hora que eu sair ainda não está organizado.
Nós queremos que o ASCER organize bem a nossa saída. Temos criança, temos mulher grávida, não podemos sair assim.
Encabeçada pelo ministro da Defesa, Salviano Sequeira, a Comissão Multissetorial se inteirou dos preparativos do processo. O secretário de Estado para a Ação Social do MISFAMO, Lúcio do Amaral, reconhece que o processo tarda em reiniciar.
Nós deveríamos ter dado início ao repatriamento voluntário organizado no dia 18, de acordo com o que estava estabelecido no acordo tripartido. Mas a parte congolesa solicitou uma moratória e então é em função disso que nós viemos cá trabalhar com o governo da província e também reunir com o ACNUR para sabermos se realmente as condições do nosso lado, aqui no país, estão criadas para que se dê o início ao repatriamento o mais cedo possível.
Neste momento, o governo angolano está preocupado com a morosidade que se verifica da parte do governo da RDC em retirar os refugiados estagnados na fronteira do Kalamambunji. Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
E agora vamos aqui para Nova Iorque, aqui bem pertinho, onde o governo angolano realiza desde o passado fim de semana uma ofensiva para atrair investimentos americanos. Nesta quarta-feira houve um encontro em Nova Iorque entre representantes do governo de Luanda e potenciais investidores americanos no setor mineiro. Ao mesmo tempo, no campo político, os dois países intensificam seus contactos ao mais alto nível, entre o Palácio da Cidade Alta e a Casa Branca, como nos diz o João Santa Rita, desde Nova Iorque.
Desconhecem-se ainda pormenores concretos do encontro entre o ministro angolano Manuel Augusto e Elizabeth Walsh, mas os mídias angolanos disseram que no encontro Walsh elogiou as reformas levadas a cabo pelo presidente João Lourenço e frisou que os Estados Unidos querem aprofundar as suas relações com Angola. Este encontro marca mais um passo no aprofundar das relações políticas entre os dois países ao nível mais alto. No passado dia 16, ao receber as credenciais do novo embaixador angolano, o presidente Donald Trump disse que se atravessa atualmente o que chamou de um momento importante das relações entre os Estados Unidos e Angola, após um ano de trocas de visitas de alto nível que aprofundaram o relacionamento bilateral. O presidente Trump também aplaudiu a liderança de Angola em África, particularmente o apoio para a transição pacífica na República Democrática do Congo e a mediação de um conflito de longa data entre o Uganda e o Ruanda. O ministro dos Negócios Estrangeiros angolanos disse recentemente à Voz da América que se estavam a encetar iniciativas para um encontro entre os dois presidentes. Hoje, representantes do Ministério dos Recursos Naturais e do Petróleo apresentaram possibilidades de investimentos a potenciais investidores americanos, isto no que diz respeito à exploração de diamantes, ferro e fosfatos. Uma nota de imprensa disse que companhias nacionais e estrangeiras, bancos, embaixadas, câmaras de comércio e indústria, associações profissionais e outras partes interessadas participaram no encontro. Vários documentos sobre as zonas de investimento foram preparadas, incluindo dados sobre a extração de fosfatos em Kakata, Cabinda, Lukunga, na província do Zaire, ferro em Kitungo, no Kwanza Norte, e diamantes na Lunda Norte e Lunda Sul. A salientar que, desde a sua chegada a Nova Iorque no fim de semana, a delegação chefiada pelo presidente angolano, João Lourenço, tem vindo a sublinhar em encontros e discursos a Nova Angola, aberta ao mundo, e, portanto, a afirmar que Angola está aberta aos investimentos americanos.
A Voz da América transmitirá onda média 1530 MHz e onda curta 13.630 e 17.655 kHz. Também estamos na internet, voaportugues.com, a nossa página, igualmente nas redes sociais, com isto no Instagram, no Facebook e no Twitter, com referência VOA Português. Se quiser interagir connosco, faça-o através do nosso WhatsApp. O nosso número é o mais um 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Enquanto isso, em Benguela, o tribunal prepara uma sentença, ao mesmo tempo que aumenta o tom da discórdia em torno daquela que se julga ser a solução para a falta de fertilizantes em Angola, com o promotor a falar em misturadora sem reação química e a organização Munga agarrada à tese de um projeto perigoso e mal localizado. A Fertiáfrica garante que o uso de tecnologia de ponta contrapõe um eventual impacto para o ambiente, mas os requerentes da província cautelar junto da justiça que levou ao caso a julgamento pediram a deslocalização da unidade projetada para produzir 500 toneladas por dia. João Marcos.
Lançada numa área delineada para uma superfície comercial no bairro da Graça, a misturadora de fertilizantes, suspensa pelo governador Rui Falcão antes do embargo das obras, determinado pela administração de Benguela, não está em cumprimento em termos de instalação, conforme justifica a Fertiáfrica. O engenheiro ambiental Felipe Cambão, quadro da empresa que efetuou o estudo de impacto ambiental, descreveu o que deverá acontecer no processo processo produtivo.
Unicamente a mistura mecânica de fertilizantes à base de NPK, não envolvendo qualquer tipo de manuseamento de ácidos, como poderia eventualmente até a opinião pública falar desta situação, motivo pelo qual, na sua fase de concepção e de implementação, estarem previstos e implementados sistemas e equipamentos de ponta que minimizem tudo o que são impacto eventualmente a nível ambiental, e isso foi reportado no estudo de impacto ambiental que está sob avaliação da entidade de tutela.
Este mesmo estudo, nota um outro engenheiro ambiental, testemunha da Omunga, não foi acompanhado de uma consulta pública, tal como exige a lei do ambiente. À Voz da América, Isaac Sassoma reafirma que, independentemente da denominação, fábrica ou unidade misturadora, há perigo e atropelos ao ordenamento do território.
Porque aquilo não é uma área que teria qualquer tipo de indústria, independentemente do seu grau de periculosidade, mas em contrapartida é uma área de extensão residencial, uma área urbana. Então, área urbana são áreas que devem ter empreendimentos que não causam nenhum tipo de perigo ao próprio ecossistema e ao mesmo tempo às populações. Mesmo sendo uma superfície comercial, estaria ao mesmo tempo também ferindo o princípio do ordenamento do território. Ainda mais, sendo uma fábrica misturadora, teria algum impacto significativo, tendo em conta aquilo que são os princípios dos atributos de impactos ambientais, a magnitude versus a sua importância.
Uma eventual deslocalização da misturadora custaria cerca de 6 milhões de dólares americanos, quando o valor global do projeto é de pouco mais de 22 milhões. A Fertiáfrica acena, para além de milhares de empregos, com o facto de Angola estar a importar 95% dos fertilizantes que consome, ao passo que a Omunga sugere a anulação de uma licença ambiental, assinada pela ministra deste Ploro, em que surge a expressão fábrica e não misturadora. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Na revista esportiva desta quarta-feira começamos em Angola, de onde o Petro de Luanda viajou para a República do Uganda, confiante na vitória diante do Kampala City, em partida de segunda mão da última eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Clubes Campeões de África, a realizar-se na sexta-feira no estádio Star Times. Em declarações à imprensa, no aeroporto internacional 4 de fevereiro, o técnico tricolor Tony Cozzano disse que, apesar do nulo registado no jogo da primeira mão, os jogadores estão moralizados por um confronto e focados na vitória, ou pelo menos no empate com golos, para assegurar a passagem à fase de grupos. Na Europa, há alguns jogos nesta quarta-feira. Em Portugal, é o início da Taça da Liga, com o Porto a receber o Santa Clara, enquanto num jogo entre grandes, Benfica acolhe o Vitória de Guimarães. O outro encontro decorre neste momento e é entre o Gil Vicente e o Portimonense. Na Inglaterra, também há Taça da Liga, com jogos entre equipas da Premier League e das divisões inferiores. Destaque para o Manchester United, que recebe o Rochdale, enquanto o Chelsea acolhe o Grimsby Town. Na Espanha, La Liga começa a sexta jornada com o Real Madrid, que divide com o Atlético de Bilbao e o Granada a liderança, a tentar manter o primeiro lugar frente ao Osasuna, enquanto o Atlético de Madrid vai a Mallorca. Ontem, o Barcelona, dando sinal de recuperação, venceu o Villarreal num jogo em que Messi se lesionou, mas em princípio sem gravidade. Na França, a Ligue 1 tem um PSG de afrontar o Reims e na Itália há um clássico entre Inter e Lazio, enquanto Roma recebe o Atalanta. Na Alemanha, a discussão em torno da titularidade da baliza da seleção subiu de tom nesta quarta-feira, com o presidente do Bayern de Munique a considerar deixar de enviar jogadores para a seleção germânica. A ameaça de Uli Hoeneß refere-se à possibilidade de Manuel Neuer perder a titularidade para o guarda-redes do Barcelona Ter Stegen, que tem reclamado a baliza da seleção com boas exibições. Não aceitaremos que haja uma mudança na baliza. Antes que isso aconteça, deixaremos de ceder jogadores à Mannschaft, disse em declarações publicadas pela revista Bild o presidente do Bayern de Munique. Neuer é capitão e titular, mas Stegen tem vindo a reclamar por oportunidades. Regressamos a Portugal, onde o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, disse existir a possibilidade de o símbolo do clube sofrer alterações. Numa entrevista à TVI, o presidente das Águias disse haver uma proposta do departamento de marketing. Tem a ver com a nossa internacionalização, mas ainda não foi devidamente escalpelizada. Serão os sócios a decidir. Vamos propor um símbolo mais comercial e os sócios terão a última palavra, disse Vieira. E o campeão olímpico de 2016 em lançamento do martelo, Dilshod Zaharov, foi temporariamente suspenso na sequência de ingestão de substâncias proibidas nos Mundiais de 2011, anunciou a Unidade de Integridade do Atletismo. De acordo com aquele organismo, as análises recolhidas que passaram por vários testes ao longo dos últimos anos revelaram agora a presença de um esteroide, o Turinabol, que Nazarov terá utilizado durante a competição do Rio de Janeiro, na qual ficou em décimo lugar. Com esta suspensão, o atleta de 37 anos não deverá participar nos Mundiais de Doha, no Catar, que arrancam dentro de dois dias. Vamos agora para a Guiné-Bissau, onde se realizam eleições presidenciais a 24 de novembro e há uma única mulher na corrida, Nancy Schwartz. Sob o slogan pela igualdade dos direitos, ela está radicada em Londres, tem um percurso profissional e, sobretudo, às causas sociais. Lassana Kassamá, apresente-nos essa candidata.
A candidata está a ser suportada por denominado grupo sociopolítico Amanhã Guiné-Bissau. Nancy Schwartz é uma figura com alguma sorte, isto porque a sua candidatura aconteceu quando as mulheres guinenses conseguiram fazer aprovar no Parlamento a lei sobre a paridade, refere Tânia Pereira, ativista sobre os direitos das mulheres na Guiné-Bissau. Contudo, deixou um pormenor.
Não podemos ver esta questão só pelo facto de ser mulher e ser já uma razão, por exemplo, obter os votos de pessoas sensíveis à questão. A candidatura também tem de ser uma boa candidatura. Tem de ter um projeto interessante que motive o voto. Para a candidata, neste momento, não será mal vista como no passado, em que muitas pessoas, muitas senhoras que tentaram, não tinham o benefício da boa percepção da candidatura.
Por sua vez, Lésios Monteiro, ativista cívico guinense, analisa assim a candidatura da Nancy Schwartz em duas perspectivas diferentes.
Primeiro, é na perspectiva da determinação dela enquanto cidadão, sua coragem, sua garra, sua inteligência, sobretudo. E noutra perspectiva, temos que ver na perspectiva social. O que é que esta candidatura poderá representar, não só para a geração da Nancy, mas para a nova geração.
Com 46 anos de idade, Nancy Schwartz é a segunda mulher a experimentar a corrida presidencial, depois de Antonieta Rosa Gomes, nos anos 90, ainda no capítulo da corrida presidencial, de notar que Bassirou Ya, antigo primeiro-ministro, apresentou hoje a sua candidatura junto ao Supremo Tribunal de Justiça. Lassana Kassamá é a voz América em Bissau.
E agora temos de irmos à música. Hoje trazemos a country music aqui dos Estados Unidos, Eric Church, com o tema Drinking in My Hand.
Fill it up, I'll throw it down.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português neste 25 de setembro de 2019, aqui em Washington, 13:30, 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola, 17:30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16:30 em Cabo Verde. Amém-se Miguel ao microfone. Nas notícias, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu ao líder da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, durante uma ligação telefónica em julho, que investigasse se o ex-vice-presidente Joe Biden suspendera uma investigação contra uma empresa em que o seu filho trabalhava. No continente africano, concretamente no Zimbábue, a polícia impediu hoje o presidente da Associação de Médicos Hospitalares de viajar para a África do Sul, contrariando uma ordem judicial que lhe dava autorização para receber tratamento médico no país vizinho. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Uma saudação especial aos que nos escutam na cidade de Maputo, no Dondo, na Beira, Quelimane e Nampula. Estamos presentes em Cabo Verde com a Rádio Comercial e Rádio Morabeza, na Guiné-Bissau, Rádio Fidjigiti, Capital FM, Rádio Comunitária de Bafatá, Sincha Oco e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Esta emissão está presente na internet www.voaportugues.com. Notícias da Voz da América no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat em vídeo, áudio e também esta emissão vespertina, bastando para tal a referência VOA Português. Mais um 908-652-4584 é o nosso WhatsApp. Na produção, Mariano Bartolomeu e na engenharia de som, Nashuan Kale. São 13:32 aqui em Washington, 16:32 em Cabo Verde. Álvaro, vamos às notícias, começando aqui nos Estados Unidos.
É verdade, Amancio, começamos aqui onde o presidente americano pediu ao líder da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, durante uma ligação telefónica em julho, que investigasse se o ex-vice-presidente Joe Biden suspender uma investigação contra uma empresa em que o seu filho trabalhava, de acordo com a transcrição de um telefonema divulgado pelo governo americano nesta quarta-feira. Fala-se muito sobre o filho de Biden, rompeu a interrogação. Podia então ver se é possível fazer isso com o procurador-geral. Seria ótimo, disse Trump. O presidente Zelensky responde que seu candidato ao cargo de procurador analisará a situação, especificamente a empresa que o presidente tinha mencionado. A ligação entre Trump e Zelensky está agora no centro de um pedido para a abertura de um possível processo de impugnação anunciado pela presidente da Câmara dos Deputados, a democrata Nancy Pelosi. O presidente confirmou ter dito à sua equipa que iria reter cerca de US$400 milhões em ajuda à Ucrânia, dias antes do telefonema, mas afirmou que tudo isso não passa de uma caça às bruxas.
Os Estados Unidos anunciam novas sanções a entidades chinesas por terem transportado conscientemente petróleo do Irão, violando as sanções americanas, disse o secretário de Estado Mike Pompeo em Nova Iorque nesta quarta-feira. As medidas, que visam 5 indivíduos chineses e 6 entidades, incluindo 2 subsidiárias da Costco Shipping Corporation, são a última ação dos Estados Unidos para intensificar o que chama de campanha de pressão máxima contra o Irão. Também estamos a impor as sanções aos executivos dessas empresas, disse Mike Pompeo no fórum à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, que decorre em Nova York. Pompeo acrescentou que vamos sancionar todas as violações. As sanções visam as empresas Costco Shipping Fenka, Dalian, e a Costco Shipping Fenka, também Dalian Seaman e Ship Management Company. Foram também sancionadas a China Concord Petroleum, Conlo Shipping Company, a Conlo Holding Company e a Pegasus 88 Limitada. Na semana passada, o presidente Donald Trump ordenou ao secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, para elevar substancialmente as sanções ao Irão após ataques com mísseis e drone contra a maior unidade de processamento de petróleo da Arábia Saudita.
O presidente iraniano Hassan Rouhani disse a líderes mundiais na Assembleia Geral da ONU que não haverá negociações com os Estados Unidos enquanto estiverem em vigor as sanções. Não voltaremos a negociar, parem as sanções, regressem aos vossos compromissos para que se possa voltar a ter diálogo, disse Rouhani. Os Estados Unidos impuseram sanções à indústria petrolífera iraniana depois de se retirarem do acordo nuclear de 2015, que limitou o programa nuclear de Teherão. Desde então, o governo iraniano ultrapassou os limites, argumentando que os outros signatários não cumpriram o acordo, particularmente no alívio das sanções.
E por último, Álvaro, neste bloco de notícias, a polícia impediu hoje o presidente da Associação de Médicos Hospitalares do Zimbábue de viajar para a África do Sul, contrariando uma ordem judicial que lhe dava autorização para receber tratamento médico naquele país vizinho. Peter Mwagombeye foi libertado na semana passada depois de ter desaparecido durante vários dias e o sindicato diz que ele terá sido sequestrado pelas autoridades. Os advogados daquele médico acusam a polícia de estar a violar a ordem do tribunal e de provocar trauma psicológico e danos físicos não especificados. Treze horas e 36 minutos, esta é a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington. Destaque para o processo de campanha eleitoral em Moçambique e também em Cabo Verde, ou melhor, na Guiné-Bissau. Cabo Verde teremos outra referência, sim, nesta nossa emissão vespertina em relação ao crime no continente africano, mas sobre Guiné-Bissau teremos uma referência às eleições, já há uma candidata presidencial, Nancy Schwartz. Iremos também às Nações Unidas ao contacto do João Santarita para falar das investidas diplomáticas de Angola à margem da Assembleia Geral que decorre naquela cidade. 13:37. Moçambique em campanha eleitoral, maior ciclo eleitoral em Nampula. Os jovens de lá querem algo mais do que promessas. Adina Soalehe.
Na província de Nampula, jovens querem mais oportunidades de emprego, financiamento para empreendedorismo e políticas de habitação inclusivas a partir do próximo ciclo de governação que arranca em 2020. A reivindicação é apresentada em plena campanha eleitoral, na qual os vários partidos candidatos prometem emprego e melhoria de vida. O MDM compromete-se, caso seja eleito, criar o programa Moçambique Mais Emprego para Todos, que irá dar trabalho no campo e na cidade. O compromisso da Frelimo em relação à empregabilidade inclui a promoção de pequenas e médias iniciativas empresariais, o aumento da produção e produtividade, a promoção da educação e formação profissional, onde o principal grupo-alvo são os jovens moçambicanos. Por seu lado, a MUS defende a exploração dos recursos naturais de forma sustentável para a geração da riqueza e promoção do emprego. A visão da RNAMO centra-se em investimentos na formação escolar, de forma a permitir que os jovens se preparem para uma profissão de livre escolha. Essas promessas são feitas a jovens, que são a maioria nesta província mais populosa de Moçambique, que se sentem marginalizados nesta sociedade sem oportunidades e com altos índices de corrupção. Eles dizem que isso leva a riscos de consumo excessivo de álcool, drogas e mesmo criminalidade. Zita Cássimo, de 28 anos de idade, concluiu faz 5 anos o curso superior de hotelaria e turismo e continua a desempregada. Nas várias tentativas de emprego, Zita foi informada que deveria pagar para ter vaga.
Quando bato as portas, aqui temos muitos hotéis, temos lugares turísticos, quando bato as portas, as pessoas responsáveis ora querem dinheiro e vamos encontrar onde dinheiro para subornar, para podermos trabalhar naqueles locais, se nós não temos dinheiro para isso. Temos experiência, temos cursos feitos, mas não temos dinheiro para poder pagar, para podermos trabalhar, porque tudo agora depende de dinheiro para você conseguir as fora de dinheiro, ou porque o dirigente tem que assediar e tal. E para nós fica muito difícil essas coisas. Se não é assédio, é corrupção, está em todos os setores.
Outros jovens querem crescer nos seus pequenos negócios, mas aqui também enfrentam dificuldades, acesso ao crédito e outras oportunidades. A educação é essencial, mas nem todos fazem os cursos que gostariam. E para a maioria, como Laura Shirani, depois do curso, entram numa corrida para a empregabilidade.
Essa aí é a maior dificuldade que eu tenho.
Os que trabalham têm também desafios, habitação. Muitos recorrem à autoconstrução porque não conseguem adquirir residências construídas pelos programas governamentais, uma vez que são caras. Na campanha, promessas não faltam, mas há jovens que se mostram menos confiantes às promessas dos políticos, alegando que depois de eleitos pouco fazem.
Durante o exercício das suas funções, eles não conseguem enquadrar o jovem dentro do manifesto deles, que se encontra uma parte do manifesto a falar do jovem.
De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
Obrigado, Adina Sualehe de Nampula, reportando sobre a campanha eleitoral. Os jovens querem mais do que promessas. Na Guiné-Bissau, entra na corrida presidencial Nancy Schwartz. É a única mulher que até aqui se apresentou junto ao Supremo Tribunal de Justiça para as eleições presidenciais de 24 de novembro. O seu slogan é pela igualdade dos direitos, e esta candidata presidencial, que é a única no universo de homens, vive em Londres, tem um percurso profissional dedicado sobretudo a causas sociais. Lassana Kassama.
Formada em Sociologia pela Universidade Lusófona de Lisboa, em Portugal, a candidata está a ser suportada por denominado grupo sociopolítico Amanhã Guiné-Bissau. Nancy Schwartz é uma figura com alguma sorte, isto porque a sua candidatura aconteceu quando as mulheres guinenses conseguiram fazer aprovar no Parlamento a lei sobre a paridade, refere Tânia Pereira, ativista sobre os direitos das mulheres na Guiné-Bissau. Contudo, deixou um pormenor.
Não podemos ver esta questão só pelo facto de ser mulher e ser já uma razão, por exemplo, obter os votos de pessoas sensíveis à questão. A candidatura também tem de ser uma boa candidatura. Tem de ter um projeto interessante que motive o voto. Para a candidata, neste momento, não será mal vista como no passado, em que muitas pessoas, muitas senhoras que tentaram, não tinham o benefício da boa percepção da candidatura, porque a população não estava ainda sensibilizada sobre a questão de uma mulher a fazer política.
Por sua vez, Lésios Monteiro, ativista cívico guinense, analisa assim a candidatura da Nancy Schwartz em duas perspectivas diferentes.
Primeiro, é na perspectiva da determinação dela enquanto cidadão, sua coragem, sua garra, sua inteligência, sobretudo. E noutra perspectiva, temos que ver na perspectiva social. O que é que esta candidatura poderá representar, não só para a geração da Nancy, mas para a nova geração? Seria muito negativo para a Guiné-Bissau, depois da aprovação da lei da paridade, não ter nenhuma mulher a concorrer para as presidenciais.
Entretanto, algumas vozes concordaram que seria oportuna que a própria plataforma das mulheres, que tanto lutou para a aprovação da lei de paridade, estivesse ao lado da única candidata mulher às presidenciais de 24 de novembro próximo. E por este motivo ou não, Lésios Monteiro apresentou outras realidades que não jogam a favor da candidatura de Nancy Schwartz.
A Nancy não tem uma máquina partidária que vai ajudá-la em termos de estrutura ao nível do país. E, por outro lado, é o problema do poder econômico, porque atualmente, na política, infelizmente, as pessoas não vendem ideia para capturar votos. Os partidos, os candidatos, usam mais o poder econômico, o dinheiro.
Com 46 anos de idade, Nancy Schwartz é a segunda mulher a experimentar a corrida presidencial, depois de Antonieta Rosa Gomes, nos anos 90, logo após a abertura democrática. Ainda no capítulo da corrida presidencial, de notar que Basírio Yá, antigo primeiro-ministro, apresentou hoje a sua candidatura junto ao Supremo Tribunal de Justiça. Lassana Kassama é a Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Autores de um estudo sobre o crime organizado no continente africano dizem que Cabo Verde é um país notável pela resiliência do combate ao crime e que a integridade das suas instituições é desenvolvida e a democracia é forte. São Tomé e Príncipe é o estado com menos presença de crime organizado e Moçambique está controlado, segundo documento, por redes criminosas que controlam partes importantes de infraestruturas do país. Ana Guedes.
O Índice de Crime Organizado, INACT, apresentado ontem em Nova Iorque, classifica Cabo Verde como o país africano mais bem preparado para enfrentar o crime organizado, sendo um país que provou a sua resiliência por ter estado ameaçado. A fim de citação. Entretanto, o estudo lembra que o arquipélago tem um problema com o tráfico de droga, o qual tem combatido com a ajuda internacional. Por seu lado, em Moçambique, o estudo indica que redes criminosas controlam partes importantes das infraestruturas do país, como alguns portos, onde, citamos, favoritos dos partidos políticos são colocados em posições de poder para que os fluxos ilícitos possam entrar e sair. A fim de citação. Entretanto, São Tomé e Príncipe é o país africano com menor presença de crime organizado, de acordo com este estudo, que coloca Moçambique perto dos 10 primeiros. De acordo com a primeira edição do Índice de Crime Organizado INACT, melhorar a resposta de África ao crime organizado transnacional, com dados referentes a 2018, São Tomé e Príncipe obteve uma média de 1,88 pontos no Índice de Criminalidade Organizada, que se apresenta numa escala entre 1 e 10. São Tomé e Príncipe apresenta um valor que se destaca da média do continente, 4,97 pontos, sendo que o segundo país com menos criminalidade organizada é a Tunísia. O topo do índice criminal é ocupado pela Nigéria, com uma pontuação de 7,7 pontos, seguindo-se a República Democrática do Congo, com 7,29, e a República Centro-Africana, com 6,87 pontos. Quanto aos restantes países lusófonos, Moçambique ocupa a 14ª posição continental. Além de Moçambique, apenas a Guiné-Bissau ultrapassa a média do continente africano com 4,99 pontos e está na 24ª posição. Na 32ª posição, Angola, seguindo-se Cabo Verde em 45º lugar. O INACT é uma plataforma de estudos implementada por várias organizações especializadas no combate ao crime organizado, como o Instituto de Estudos de Segurança, a Interpol e a Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional.
Obrigado, Ana Guedes. Já à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, o chefe da diplomacia angolana reúne com altas entidades americanas na busca de fortalecer as relações entre os dois países. John Santarita, em Nova York.
Desconhecem-se ainda pormenores concretos do encontro entre o ministro angolano Manuel Augusto e Elizabeth Walsh, mas os mídia angolanos disseram que no encontro Walsh elogiou as reformas levadas a cabo pelo presidente João Lourenço e frisou que os Estados Unidos querem aprofundar as suas relações com Angola. Este encontro marca mais um passo no aprofundar das relações políticas entre os dois países ao nível mais alto. No passado dia 16, ao receber as credenciais do novo embaixador angolano, o presidente Donald Trump disse que se atravessa atualmente o que chamou de um momento importante das relações entre os Estados Unidos e Angola após um ano de trocas de visitas de alto nível que aprofundaram o relacionamento bilateral. O presidente Trump também aplaudiu a liderança de Angola em África, particularmente o apoio para a transição pacífica na República Democrática do Congo e a mediação de um conflito de longa data entre o Uganda e o Ruanda. O ministro dos Negócios Estrangeiros angolanos disse recentemente à Voz da América que se estavam a encetar iniciativas para um encontro entre os dois presidentes. Hoje, representantes do Ministério dos Recursos Naturais e do Petróleo apresentaram possibilidades de investimentos a potenciais investidores americanos, isto no que diz respeito à exploração de diamantes, ferro e fosfatos. Uma nota de imprensa disse que companhias nacionais e estrangeiras, bancos, embaixadas, câmaras de comércio e indústria, associações profissionais e outras partes interessadas participaram no encontro. Vários documentos sobre as zonas de investimento foram preparadas, incluindo dados sobre a extração de fosfatos em Kakata, Cabinda, Lukunga, na província do Zaire, ferro em Kitungo, no Kwanza Norte, e diamantes na Lunda Norte e Lunda Sul. A salientar que, desde a sua chegada a Nova Iorque no fim de semana, a delegação chefiada pelo presidente angolano, João Lourenço, tem vindo a sublinhar em encontros e discursos a Nova Angola, aberta ao mundo, e, portanto, a afirmar que Angola está aberta aos investimentos americanos.
Os democratas na Câmara dos Representantes aqui nos Estados Unidos vão iniciar uma investigação para a impugnação do presidente Donald Trump. Novamente, Ana Guedes.
Um ponto de viragem na presidência de Donald Trump. Nancy Pelosi é presidente da Câmara dos Representantes.
The House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry.
A Câmara dos Representantes vai avançar com o inquérito oficial de impugnação. Estou a orientar os nossos 6 comitês para prosseguir com as suas investigações no quadro desse inquérito de impugnação. O presidente deve ser responsabilizado. Ninguém está acima da lei. Trump está agora a um passo de se tornar no 4º presidente americano a enfrentar um processo de impugnação. Ele não negou a retenção da ajuda aprovada pelo Congresso destinada à Ucrânia.
Esses fundos foram desembolsados, foram totalmente pagos. Mas a minha reclamação sempre foi, e eu reteria novamente e continuaria retendo, até que a Europa e outras nações contribuam para a Ucrânia, porque não estão a fazer isso.
A revelação de um denunciante levou os democratas a apoiar a impugnação. John Lewis é representante democrata.
Não podemos demorar. Não devemos esperar. É tempo de agir.
A frustração atingiu um ponto insuportável após meses de debate entre os democratas para verificar se as ações do presidente justificavam a impugnação. Tom Malinowski é representante democrata.
Houve muitos atos flagrantes, mas não há nada que se compare a isso. Este é um presidente basicamente dizendo, sim, eu conspirei. O que fazes, faça isso?
A Kevin McCarthy, líder da minoria republicana na Câmara, diz que a ação de Nancy Pelosi é uma questão de palavras.
Ela não pode decidir unilateralmente que estamos numa investigação de impugnação. O que ela disse hoje não faz diferença no que tem acontecido.
Os republicanos no Senado uniram-se aos democratas na votação da pressão pela divulgação da denúncia. Joe Biden, ex-vice-presidente norte-americano.
O presidente não comply with such a request in the Congress. He continues to obstruct Congress.
Se o presidente não cumprir, se continuar a obstruir o Congresso e desrespeitar a lei, Donald Trump não deixará o Congresso sem outra opção a não ser iniciar a impugnação. Isso seria uma tragédia, mas uma tragédia feita pelo próprio presidente.
Uma crise de segurança nacional, segundo os democratas da Câmara, deve preocupar todos os americanos, embora a maioria não apoie a impugnação. Ilhan Omar é congressista democrata. Não acho que o presidente deve reter a ajuda de um país para sujar os seus opositores. Isso é inconstitucional e esta é a nossa oportunidade de deixar isso claro. Os painéis de inteligência do Congresso devem ouvir o denunciante que testemunhará no final da semana enquanto a Câmara vai avançar com as suas investigações.
O governo do Malawi iniciou um programa para conter a sobreexploração dos seus peixes no seu principal lago, o terceiro maior lago de África. O lago Malawi tem sido a fonte de trabalho de milhares de comunidades ribeirinhas. No entanto, os habitantes locais dizem que práticas insustentáveis de pesca e mudanças climáticas levaram à redução da captura, forçando alguns pescadores a procurar alternativas. Álvaro Lugier Andrade.
Uma multidão de vendedores de peixes reúnem-se todas as tardes e noites numa praia na área de Macaua, à espera da chegada dos pescadores. Mas muitos deles voltam para casa de mãos vazias devido à crescente escassez de peixes no lago.
Por exemplo, hoje nós que pescamos no lago só pegaram o suficiente para encher 2 baldes de 5 litros, que não chegam para nada. É uma perda enorme para nós.
Alguns pescadores dizem que os peixes desapareceram devido às mudanças climáticas. Outros apontam para o aumento das embarcações de pesca no lago, resultando assim numa forte concorrência pelas capturas. A escassez obrigou os pescadores a duplicarem o preço do produto.
Sempre que eles pescam pouco, o preço sobe para 70 mil por caixote. Negociamos e apenas podemos reduzir para 65 mil. Para nós, isso significa que estamos a perder e não podemos alimentar as nossas famílias.
A diminuição das capturas também forçou vendedores mais experientes a deixar o mercado, com muitos deles a procurar alternativas, como Joseph Maida, que é agora criador de gado.
É como se eu estivesse a matar 2 coelhos com uma cajadada só agora. Eu uso esterco para fazer estrume composto. Quando acaba o dinheiro, mato uma cabra e vendo a carne.
Enquanto isso, o governo tenta sensibilizar as comunidades sobre a legislação que pretende reduzir o excesso de pesca. Isso inclui a proibição de utilização de algumas redes de pesca e também a proibição anual de 2 meses de pesca no lago, um defeso que vai de 1 de novembro a 31 de dezembro.
Temos esse período que chamamos de defeso, onde algumas técnicas e métodos de pesca são proibidos. Este é realmente o momento em que os peixes se reproduzem. Então, é como se estivéssemos a tentar dedicar algum tempo para que se possa reproduzir livremente e também crescer.
As comunidades do lago formaram comitês para ajudar a controlar o cumprimento do regulamento. Em algumas áreas, os residentes definiram medidas que penalizam instantaneamente aqueles que violam os regulamentos.
Queimamos redes de pesca como forma de penalizar quem viola os estatutos para proteger o nosso meio ambiente e o futuro dos nossos filhos. Não podemos permitir que essas más práticas de pesca continuem.
Além disso, as comunidades pressionam o governo a estender a proibição anual de 2 meses à pesca para 5 meses, na esperança de que a população de peixes possa aumentar. Na revista esportiva desta quarta-feira, começamos em Angola, de onde o Petro de Luanda viajou para a República do Uganda, confiante na vitória diante do Kampala City, em partida de segunda mão da última eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Clubes Campeões de África, a realizar-se na sexta-feira no estádio Star Times. Em declarações à imprensa, no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, o técnico tricolor Tony Cozzano disse que, apesar do nulo registado no jogo da primeira mão, os jogadores estão moralizados por um confronto e focados na vitória, ou pelo menos no empate com golos, para assegurar a passagem à fase de grupos. Na Europa, há alguns jogos nesta quarta-feira. Em Portugal, é o início da Taça da Liga, com o Porto a receber o Santa Clara, enquanto num jogo entre grandes, Benfica acolhe o Vitória de Guimarães. O outro encontro decorre neste momento e é entre o Gil Vicente e o Portimonense. Na Inglaterra, também há Taça da Liga, com jogos entre equipas da Premier League e das divisões inferiores. Destaque para o Manchester United, que recebe o Rochdale, enquanto o Chelsea acolhe o Grimsby Town. Na Espanha, La Liga começa a sexta jornada com o Real Madrid, que divide com o Atlético de Bilbao e o Granada a liderança, a tentar manter o primeiro lugar frente ao Osasuna, enquanto o Atlético de Madrid vai a Mallorca. Ontem, o Barcelona, dando sinal de recuperação, venceu o Villarreal num jogo em que Messi se lesionou, mas em princípio sem gravidade. Na França, a Ligue 1 tem um PSG de frontar o Reims e na Itália há um clássico entre Inter e Lazio, enquanto Roma recebe o Atalanta. Na Alemanha, a discussão em torno da titularidade da baliza da seleção subiu de tom nesta quarta-feira, com o presidente do Bayern de Munique a considerar deixar de enviar jogadores para a seleção germânica. A ameaça de Uli Hoeneß refere-se à possibilidade de Manuel Neuer perder a titularidade para o guarda-redes do Barcelona Ter Stegen, que tem reclamado a baliza da seleção com boas exibições. Não aceitaremos que haja uma mudança na baliza. Antes que isso aconteça, deixaremos de ceder jogadores à Mannschaft, disse em declarações publicadas pela revista Bild o presidente do Bayern de Munique. Neuer é capitão e titular, mas Stegen tem vindo a reclamar por oportunidades. Regressamos a Portugal, onde o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, disse existir a possibilidade de o símbolo do clube sofrer alterações. Numa entrevista à TVI, o presidente das Águias disse haver uma proposta do departamento de marketing. Tem a ver com a nossa internacionalização, mas ainda não foi devidamente escalpelizada. Serão os sócios a decidir. Vamos propor um símbolo mais comercial e os sócios terão a última palavra, disse Vieira. E o campeão olímpico de 2016 em lançamento do martelo, Dilshod Zaharov, foi temporariamente suspenso na sequência de ingestão de substâncias proibidas nos Mundiais de 2011, anunciou a Unidade de Integridade do Atletismo. De acordo com aquele organismo, as análises recolhidas que passaram por vários testes ao longo dos últimos anos revelaram agora a presença de um esteroide, o Turinabol, que Nazarov terá utilizado durante a competição do Rio de Janeiro, na qual ficou em 10º lugar. Com esta suspensão, o atleta de 37 anos não deverá participar nos Mundiais de Doha, no Catar, que arrancam dentro de 2 dias.
E antes de fecharmos esta segunda parte da emissão vespertina, um olhar para a imprensa americana, apenas no Washington Post, onde esse jornal escreve que o presidente Donald Trump disse ao seu homólogo ucraniano para investigar o comportamento do candidato democrata Joe Biden. Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América na internet www.voaportugues.com. No telemóvel basta escrever voaportugues.com e pode ter acesso às nossas notícias no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. No WhatsApp, mais um 908-652-4584. São, neste momento, 14 horas e 1 minuto aqui em Washington. Ao microfone é Mans Miguel. Na produção, Leo Sahilo e na engenharia do som, Nashwan Kale. Está aqui nas notícias: o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu ao seu homólogo da Ucrânia, durante uma ligação telefónica em julho, que investigasse se o ex-vice-presidente Joe Biden suspender uma investigação contra uma empresa na qual o seu filho trabalhava. O presidente do Irã, Hassan Rouhani, disse na Assembleia Geral das Nações Unidas que não haverá negociações com os Estados Unidos enquanto estiverem em vigor as sanções económicas impostas por este país. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira é normalmente o dia reservado à agenda africana aqui na Voz da América. Teremos uma conversa sobre a presença do continente africano ou temas relacionados ao continente africano na Assembleia Geral das Nações Unidas com o nosso colega João Santa Rita, que cobre para o nosso serviço em exclusivo esta Assembleia Geral que decorre em Nova Iorque. Teremos, como sempre acontece, a habitual página reservada à economia no mundo e também reportagem da Guiné-Bissau e Moçambique. Guiné-Bissau, particularmente, que tem a primeira candidata presidencial para o sufrágio de novembro deste ano. Trata-se de Nancy Schwartz. Vamos para já a Moçambique para estarmos ao contacto da Dina Soalehe, que diz que neste país, que está em campanha eleitoral, particularmente em Nampula, que é o maior círculo do país, os jovens querem algo mais do que promessas.
Na província de Nampula, jovens querem mais oportunidades de emprego, financiamento para empreendedorismo e políticas de habitação inclusivas a partir do próximo ciclo de governação que arranca em 2020. A reivindicação é apresentada em plena campanha eleitoral, na qual os vários partidos candidatos prometem emprego e melhoria de vida. O MDM compromete-se, caso seja eleito, criar o programa Moçambique Mais Emprego para Todos, que irá dar trabalho no campo e na cidade. O compromisso da Frelimo em relação à empregabilidade inclui a promoção de pequenas e médias iniciativas empresariais, o aumento da produção e produtividade, a promoção da educação e formação profissional, onde o principal grupo-alvo são os jovens moçambicanos. Por seu lado, a MUS defende a exploração dos recursos naturais de forma sustentável para a geração da riqueza e promoção do emprego. A visão da RNAMO centra-se em investimentos na formação escolar, de forma a permitir que os jovens se preparem para uma profissão de livre escolha. Essas promessas são feitas a jovens, que são a maioria nesta província mais populosa de Moçambique, que se sentem marginalizados nesta sociedade sem oportunidades e com altos índices de corrupção. Eles dizem que isso leva a riscos de consumo excessivo de álcool, drogas e mesmo criminalidade. Zita Cássimo, de 28 anos de idade, concluiu faz 5 anos o curso superior de hotelaria e turismo e continua desempregada. Nas várias tentativas de emprego, Zita foi informada que deveria pagar para ter vaga.
Quando bato as portas, aqui temos muitos hotéis, temos lugares turísticos, quando bato as portas,
As pessoas responsáveis, ora, querem dinheiro e vamos encontrar onde dinheiro para subornar, para podermos trabalhar naqueles locais, se nós não temos dinheiro para isso. Temos experiência, temos cursos feitos, mas não temos dinheiro para poder pagar, para podermos trabalhar, porque tudo agora depende de dinheiro para você conseguir as coisas. Fora de dinheiro ou porque o dirigente tem que assediar e tal, e para nós fica muito difícil essas coisas. Se não é assédio, é corrupção, está em todos os setores.
Outros jovens querem crescer nos seus pequenos negócios, mas aqui também enfrentam dificuldades, acesso ao crédito e outras oportunidades. A educação é essencial, mas nem todos fazem os cursos que gostariam. E para a maioria, como Laura Shirani, depois do curso, entram numa corrida para a empregabilidade. Os que trabalham têm também desafios à habitação. Muitos recorrem à autoconstrução porque não conseguem adquirir residências construídas pelos programas governamentais, uma vez que são caras. Na campanha, promessas não faltam, mas há jovens que se mostram menos confiantes às promessas dos políticos, alegando que depois de eleitos pouco fazem.
Durante o exercício das suas funções, eles não conseguem enquadrar o jovem dentro do manifesto deles, que se encontra uma parte do manifesto a falar do jovem.
De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhe.
Obrigado, Adina. De Nampula vamos à Guiné-Bissau. Na corrida presidencial já há uma candidata. Trata-se de Nancy Schwartz, que é, por sinal, a única que até aqui se apresentou junto do Tribunal de Justiça com vista à eleição de 24 de novembro. O seu slogan é Pela Igualdade dos Direitos. Nancy Schwartz, que é a única no universo de homens que já se apresentaram, vive em Londres, no Reino Unido, e tem um percurso profissional dedicado sobretudo a causas sociais, tal como reporta o Lassana Kassama.
Formada em Sociologia pela Universidade Lusófona de Lisboa, em Portugal, a candidata está a ser suportada por denominado grupo sociopolítico Amanhã Guiné-Bissau. Nancy Schwartz é uma figura com alguma sorte, isto porque a sua candidatura aconteceu quando as mulheres guinenses conseguiram fazer aprovar no Parlamento a lei sobre a paridade, refere Tânia Pereira, ativista sobre os direitos das mulheres na Guiné-Bissau. Contudo, deixou um pormenor.
Não podemos ver esta questão só pelo facto de ser mulher e ser já uma razão, por exemplo, obter os votos de pessoas sensíveis à questão. A candidatura também tem de ser uma boa candidatura. Tem de ter um projeto interessante que motive o voto. Para a candidata, neste momento, não será mal vista como no passado, em que muitas pessoas, muitas senhoras que tentaram, não tinham o benefício da boa percepção da candidatura, porque a população não estava ainda sensibilizada sobre a questão de uma mulher a fazer política.
Por sua vez, Lesmes Monteiro, ativista cívico guinense, analisa assim a candidatura da Nancy Schwartz em duas perspectivas diferentes.
Primeiro, é na perspectiva da determinação dela enquanto cidadão, sua coragem, sua garra, sua inteligência, sobretudo. E noutra perspectiva, temos que vê-lo na perspectiva social. O que é que esta candidatura poderá representar, não só para a geração da Nancy, mas para a nova geração? Seria muito negativo para a Guiné-Bissau, depois da aprovação da lei da paridade, não ter nenhuma mulher a concorrer para as presidenciais.
Entretanto, algumas vozes concordaram que seria oportuna que a própria plataforma das mulheres, que tanto lutou para a aprovação da lei de paridade, estivesse ao lado da única candidata mulher às presidenciais de 24 de novembro próximo. E por este motivo ou não, Lesmes Monteiro apresentou outras realidades que não jogam a favor da candidatura de Nancy Schwartz.
A Nancy não tem uma máquina partidária que vai ajudá-la em termos de estrutura ao nível do país. E, por outro lado, é o problema do poder econômico, porque atualmente, na política, infelizmente, as pessoas não vendem ideia para capturar votos. Os partidos, os candidatos, usam mais o poder econômico, o dinheiro.
Com 46 anos de idade, Nancy Schwartz é a segunda mulher a experimentar a corrida presidencial, depois de Antonieta Rosa Gomes, nos anos 90, logo após a abertura democrática. Ainda no capítulo da corrida presidencial, de notar que Bassirou Ya, antigo primeiro-ministro, apresentou hoje a sua candidatura junto ao Supremo Tribunal de Justiça. Lassana Kassama é a Voz América em Bissau.
14:10 aqui em Washington. Álvaro Lugier Andrade, quais são as novas em relação à economia e negócios?
Na revista económica desta quarta-feira, aqui na Voz da América, as consultoras Control Risks e Capital Economics consideraram hoje, no relatório sobre riscos e recompensas em África, que o comércio intra-africano, a competição Estados Unidos-China e os constrangimentos individuais vão condicionar a evolução dos países no continente. No geral, os países africanos estão a melhorar a posição no índice, o que é consistente com o padrão geral de crescimento nas décadas recentes, escrevem os analistas, apontando que há três tendências que vão influenciar decisivamente o ambiente de negócios e a evolução das economias africanas. O relatório baseia as conclusões na estrutura política e nas características económicas de cada mercado, indo além das manchetes e do ruído que rodeia o tópico do investimento em África, concluem os analistas daquela consultora. As paragens não programadas na cadeia de produção petrolífera em Angola resultaram, entre janeiro e agosto do ano em curso, em perdas de perto de 3,5% em relação às metas anuais programadas, revela um comunicado do Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos a que o Jornal de Angola teve acesso e que hoje divulgou. No documento, o Ministério lembra que as paragens não programadas acontecem com os distintos operadores do setor em tempos e circunstâncias diferentes. Nas projeções do Orçamento Geral do Estado, a produção de petróleo esperada para 2019 apontam para 1,66 mil barris por dia, refere o documento salientando que, no curso do primeiro semestre, as paragens não programadas fixaram em 87% das metas o volume de produção. Ainda sobre Angola, é um dos países que mais melhorou no índice que mede os riscos e recompensas em África, feito pelas consultoras Risk Controls e Capital Economics, apesar de preverem uma recessão de 0,5% este ano. A ambiciosa agenda reformista lançada pelo presidente João Lourenço, desde a sua tomada de posse em setembro de 2017, motivou esta melhoria, acrescendo o relatório que aponta reformas orçamentais, monetárias e regulamentares. Ainda assim, notam os consultores que o país continua a enfrentar grandes desafios e o índice de risco está acima da média africana. As reservas internacionais líquidas de Cabo Verde ascendiam a 30 de agosto a cerca de 700 milhões de dólares, sendo 68% em euros e 32% em dólares, revelou o Banco de Cabo Verde. Em comunicado, aquele banco afirma que os investimentos em títulos governamentais e financeiros representavam 79% do total, sendo os restantes 21% constituídos por depósitos a prazo e a ordem junto dos bancos correspondentes do Banco Central de Cabo Verde. Os principais índices de Wall Street operavam próximos da estabilidade nesta quarta-feira, à medida que uma tentativa de iniciar um inquérito de impugnação contra o presidente americano Donald Trump aumentava o nervosismo dos investidores, mas as perdas eram limitadas pela alta das ações da Nike e do setor de tabaco. No final da manhã, o índice Dow Jones subia 0,13%, o Standard & Poor's ganhava 0,08%, enquanto o índice de tecnologia Nasdaq recuava 0,17%.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
14:13, esta é a Voz da América, a partir de Washington.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Esta é a Agenda Africana aqui na Voz da América e hoje vamos falar da presença do continente africano na Assembleia Geral das Nações Unidas ou de questões relacionadas ao continente africano. Em Nova Iorque está o João Santarita, que faz a cobertura para a Voz da América, serviço em português desta Assembleia Geral. Para começar, João, bem-vindo à antena. No geral, quais são os pontos que esta Assembleia Geral das Nações Unidas traz para o mundo?
Bem, há aqui diversas questões. Portanto, vamos recordar que, embora a Assembleia Geral se tivesse iniciado na terça-feira, na segunda-feira houve uma cimeira, portanto, dos chefes de Estado e de Governo sobre o clima. Não participaram todos porque o secretário-geral quis reduzir isso para países que tivessem planos concretos para combater as alterações climáticas. Mas, obviamente, as alterações climáticas são um tema que os chefes de Estado e de Governo têm estado a abordar nos seus discursos à Assembleia Geral. Portanto, isso é um tema. O outro tema foi uma cimeira sobre o desenvolvimento, portanto, os objetivos de desenvolvimento traçados pelas Nações Unidas, que, portanto, está-se um pouco atrasado em cumpri-los. E depois, claro está, temos a Assembleia Geral na sua generalidade, quer dizer, a Assembleia Geral é um evento anual, como disseste, mas é um evento em que, portanto, todos estão em pé de igualdade, não é como o Conselho de Segurança, em que há cinco potências, vá lá, que têm poder de voto e que, portanto, decidem o que passa e o que não passa. Na Assembleia Geral são todos iguais e todos, em teoria, têm o mesmo tempo para falar. Portanto, vão os chefes de Estado e Governo que aqui estão, sobem ao pódio e falam, apresentando as posições dos seus países sobre as mais diversas questões. A África está bem representada. Ontem, por exemplo, já houve 9 chefes de Estado africanos que falaram. Faltam ainda, pelo menos, mais 3 ou 4. Portanto, muitos chefes de Estado aqui presentes. Claro, outros países estão representados não por chefes de Estado, mas por chefes de Governo, primeiro-ministro e outros por ministro dos Negócios Estrangeiros. Portanto, na generalidade, podemos dizer que a África está bem representada e, claro está, a África tem um grande interesse em estar aqui na Assembleia Geral, porque para além dos encontros, dos discursos e das formalidades, esta é uma oportunidade para se estabelecerem contactos bilaterais e, portanto, para os países africanos apresentarem os seus problemas, o que é que querem com outros países, quer sejam outros países africanos ou quer com as grandes potências. E o bom exemplo disso que temos tido ao longo destes últimos dias tem sido o de Angola, que tem aqui, mandou uma enorme delegação, chefiada pelo presidente João Lourenço, e claro está, toda a sua atividade tem sido à volta das Nações Unidas, não nas Nações Unidas em particular.
João, em relação àquilo que, por exemplo, são as questões ligadas à paz, às mudanças climáticas, como é que o continente africano está representado e como é que estes assuntos são articulados na Assembleia?
Vamos começar com a questão da paz. A guerra, o terrorismo, claro está, continuam a ser dos principais problemas que quase todos os chefes de Estado se referiram nos seus discursos. Portanto, e a África tem, há sete missões de paz da ONU no continente africano. Portanto, nós temos uma missão de paz na República Centro-Africana, outra no Mali, outra no Sudão do Sul, outra na República Democrática do Congo, outra em Darfur, outra no Saara Ocidental e outra em Abyei. Abyei é uma zona fronteiriça entre o Sudão e o Sudão do Sul. Portanto, são 7 missões de paz da ONU que envolvem muitos milhares de homens. São, portanto, dezenas de milhares de homens da ONU, quer soldados, quer agentes da polícia, envolvidos nestas missões. E um problema aqui interessante é que, portanto, custam muito dinheiro. Eu vou só dar um exemplo. Por exemplo, a missão de paz da ONU no Mali custa 1.139 milhões de dólares por ano, envolve quase 30 mil homens. Na República Democrática do Congo há 35 mil homens, polícias e soldados, a um custo pouco acima de 1.000 milhões de dólares. Portanto, isto são missões de paz que custam muito dinheiro. E quem paga, estas missões de paz são feitas de acordo com uma cota. Por exemplo, os Estados Unidos, para além da sua cota anual nas Nações Unidas, têm que pagar 27,8% destas missões de paz. Há que dizer que os Estados Unidos dizem que não pagam mais de 25%. Portanto, isto é tudo um problema em que os países africanos estão muito, muito, portanto, dependentes daquilo que as potências monetárias contribuem para estas missões de paz. Quanto à questão, outra questão, claro, está muito importante, é a questão da pobreza. Portanto, a África continua a ser um continente de grandes diferenças entre ricos e pobres e com uma pobreza muito grande. As Nações Unidas, portanto, tinham traçado objetivos de se reduzir a pobreza global, mas isto está a deparar com problemas. Nós estivemos a estudar alguns documentos da ONU e vimos que, portanto, até 2030 vai haver uma falta de cerca de 358 mil milhões de dólares por ano para beneficiar os países de baixo rendimento. Portanto, se continuarmos como estamos, cerca de 500 milhões de pessoas vão continuar a viver em extrema pobreza até 2030. A maior parte desses 500 milhões de pessoas estão na África subsaariana. Quanto à questão do clima, claro está, isto é outro problema muito grande. Por exemplo, saiu agora um relatório sobre os oceanos e como as alterações climáticas estão a afetar os oceanos. E uma das questões é que, claro está a reduzir a abundância de peixe. Não só as alterações climáticas, há também outros problemas. Mas, de qualquer maneira, nós sabemos que em África populações costeiras dependem muito da pesca e a pesca continua a ser o produto que fornece alimentos e proteínas a essas populações pobres. Portanto, isto é um crescente problema. Depois há o problema também, mais uma vez, monetário. Os países africanos, portanto, são pobres, não têm meios para tomar medidas para combater as alterações climáticas e tem havido pressões para as grandes potências contribuírem com o dinheiro. Nos acordos de Paris, isso estava previsto, eu não tenho agora aqui em mente qual era a contribuição que as grandes potências iriam dar aos países pobres, mas eram de várias centenas de milhões de dólares, e segundo disse aqui a delegação chinesa, está-se muito aquém de cumprir isso. Portanto, há sempre esta batalha de estar a correr atrás dos financiamentos e portanto, isto é um problema para a África. Há que dizer aqui que nesta questão da poluição há que ter em conta um problema. Claro que a maior parte da poluição ou dos gases que são emitidos vêm das grandes potências, é lá que estão as fábricas, é lá que estão as indústrias, é lá que estão os automóveis, as autoestradas, etc. Portanto, é daí que vêm as grandes emissões de gases que causam alterações climáticas. Mas, do outro lado da questão, claro está, é que países como o Tchad, por exemplo, não produzem nada que possa causar alterações climáticas, mas, por isso mesmo, é um país extremamente pobre. Portanto, há aqui, vá lá, um paradoxo, não é? Em que para se tornar mais rico é preciso industrializar, a industrialização causa a emissão de gases. Portanto, há aqui um problema muito difícil de abordar e que requer, mais uma vez, grandes financiamentos para novas tecnologias, etc.
E ligado a essa questão das mudanças climáticas, João, este ano Moçambique foi devastado num curto espaço de tempo por dois ciclones, o Idai e o Kenneth, e o presidente de Moçambique é criticado por não se fazer presente nesta Assembleia Geral em função de estar numa campanha eleitoral. E queria fazer a ligação em termos de compromissos. As grandes potências comprometeram-se, por exemplo, por causa de Moçambique, em apoiar a reabilitação, mas não está a acontecer ao nível desejado. Esta questão do compromisso das grandes potências na resposta é tocada ou ainda não?
Ah, sim. Isso é sempre tocado em todos estes relatórios. Nós vimos sempre que há o que foi prometido e há o que foi entregue. E vá lá, aqui nas Nações Unidas é o normal, mesmo para as cotas das Nações Unidas, para os diversos programas das Nações Unidas, anda-se sempre atrás, quer dizer, há promessas que são feitas, mas depois desembolsar é que é mais difícil, não é? E portanto, anda-se sempre atrás, mesmo ao nível mais básico, pagamento de cotas. Nós sabemos que há países que não pagam as suas cotas por insuficiências financeiras, mas há outras grandes potências que estão sempre atrasadas. Por exemplo, os Estados Unidos, que pagam a maior parte, ou não a maior parte, mas a grande parte, a maior percentagem das cotas das Nações Unidas, estão sempre atrasados nos seus pagamentos. Não porque não o possam fazer, mas, não sei, há esta questão de se andar sempre atrasado nos pagamentos. Portanto, quanto a Moçambique, não é de surpresa. Claro que está, que é triste, mas é sempre assim. Anda-se as Nações Unidas, os programas das Nações Unidas, os programas de ajuda andam sempre atrás daquilo que foi prometido. Estão sempre atrasados.
A nossa cobertura em termos de presença termina hoje. O João regressa a Washington, mas iremos ainda seguir esta Assembleia Geral. Até à altura que o João sai, gostaria de fazer, para terminar, o resumo daquilo que foram os principais pontos de Angola e Brasil, por exemplo, para terminar a nossa intervenção.
Pois, portanto, aqui Angola foi, portanto, de notar que o discurso do presidente João Lourenço começou por abordar várias questões internacionais e a posição de Angola nas questões internacionais. O presidente João Lourenço diz que é, portanto, que o seu governo apoia iniciativas multilaterais. Ele propôs também a salientar uma questão já antiga, que é a reforma do Conselho de Segurança da ONU, propondo a entrada de um membro permanente da África e um membro permanente da América Latina. Neste momento, o Conselho de Segurança tem 15 membros, 5 são permanentes e têm direito a veto, os outros 10 são em esquema de rotação. Portanto, isso foi no aspecto internacional. Mas quanto ao presidente João Lourenço, ele fez no seu discurso aquilo que ele tem estado a fazer em outros encontros à margem da Assembleia Geral da ONU, que é dizer que há uma Angola nova, uma Angola aberta ao mundo e ao mundo dos investimentos, e foi isso que ele disse. Portanto, foi isso que ele disse à Assembleia Geral da ONU. Ele afirmou, portanto, que Angola está aberta aos investimentos, quer combater a corrupção, quer ser um governo transparente. Já Jair Bolsonaro, que foi ele quem abriu, por tradição, a Assembleia Geral, fez um discurso extremamente duro, em que criticou asperamente aqueles que haviam criticado o Brasil pela questão da Amazónia. Ele disse, portanto, que o que se passa aqui é um atentado à soberania do Brasil. Ele disse também que a maior parte da Amazónia está intocada e que é maior que toda a Europa, a Amazónia, e que, portanto, grande parte da Amazónia continua a ser intocada e que o seu governo defende isso. Ele disse, contudo, que o seu governo, que a Amazónia é extremamente rica em minérios, e ele não disse que os países que criticam a sua política, vá lá, de intervenção na Amazónia para exploração de minérios, querem que os índios que lá vivem continuem a ser homem das cavernas e que ele não quer isso. Portanto, foi um discurso extremamente controverso que abriu a conferência.
Nova Iorque, nesta semana da Assembleia Geral das Nações Unidas, é 10 vezes mais agitada do que é.
Sim, sim. Portanto, quanto mais nos aproximamos do edifício da ONU, mais tráfico, porque está muitas ruas e avenidas estão proibidas ao tráfico por questões de segurança. Depois há manifestações, não é? Há sempre manifestações pró ou contra uma delegação ou outra. Eu vi manifestações contra o presidente iraniano, por iranianos que aqui vivem. Vi manifestações contra o presidente da Bolívia, por bolivianos que aqui vivem. Vi manifestações a favor e contra o governo do Senegal, pelos senegaleses que aqui vivem. E já agora aproveito aqui para contar uma piada, não é? Que havia alguém que dizia ontem na sede das Nações Unidas que uma das missões da Assembleia Geral da ONU anual é para que os presidentes que aqui vêm possam contactar o seu povo.
Um abraço, João Santa Rita. Bom regresso a Washington. Obrigado. Foi a Agenda Africana com a Amâncio Miguel. Até para a semana. Ponto final à nossa emissão vespertina, num dia em que a imprensa é dominada pela notícia que dá conta que o presidente Donald Trump pediu ao líder da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para investigar o ex-vice-presidente Joe Biden. Um grande abraço do Amães Miguel, Leo Sahilo e Nashon Kal. Até amanhã. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.